dia, galera! Bem-vindos ao Matinal dessa segunda-feira, dia 2 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou falar da morte no campus da Apple, comparação do consumo de dados dos diferentes serviços de streaming de música, atualização do Apple Music para Android, alerta de publicidade na Google Play Store, Dilma contra o limite da internet fixa, serviço de automação de tarefas da Microsoft, fim das pesquisas no Google feitas pela Cortana no Windows 10, app do Google para ajudar a vida de quem viaja, novidades no Google Fotos e o Snapchat nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre o Snapchat, que vai disponibilizar lá nos Estados Unidos conteúdos feitos nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. De acordo com uma matéria que saiu na Bloomberg no final da semana passada, o Snapchat vai usar as Live Stories para veicular vídeos cedidos pelo canal americano NBC, além de veicular também materiais feitos por atletas que usam o aplicativo. Ainda de acordo com a matéria, essa é a primeira vez que a NBC autoriza a transmissão de imagens deles em lugares que não têm nenhuma associação com a rede, e o objetivo aqui é tentar despertar o interesse do pessoal mais novo, que com certeza não vai ficar sentado na frente da TV para ver as Olimpíadas. Agora eu vou falar sobre o Google, que liberou para o Google Fotos para Android uma atualização para aquela ferramenta que eu comentei aqui dia desses, que monta sozinha um slideshow com fotos e vídeos tirados durante eventos específicos, como por exemplo uma viagem de férias. Essa atualização traz um recurso que vinha sendo bastante requisitado pelos usuários, que é a habilidade de editar e customizar o vídeo que é gerado automaticamente. Antes ele gerava o vídeo inteiro sozinho e pronto, mas agora os usuários conseguem adicionar ou remover fotos e vídeos de acordo com as preferências deles, o que vai deixar o resultado ainda mais bacana. Como eu disse, por enquanto isso só está disponível para Android e a atualização do Google Fotos com esse recurso está lá na Google Play Store. Além dessa customização, o app novo traz também uma nova barra de busca, a habilidade de renomear e deletar pastas do aparelho e uma forma mais eficiente de gerenciar fotos armazenadas em cartões SD. E falando em apps do Google, no final da semana passada, o site holandês Android World publicou a informação de que o Google vem testando um novo aplicativo chamado Google Trips, que vai servir como uma espécie de assistente pessoal de viagens. Esse app, que por enquanto está em fase beta, vai puxar informações de lugares como o Gmail ou o Google Inbox, por exemplo, para descobrir quando e para onde o usuário vai, e aí ele já vai começar a centralizar coisas como passagens aéreas, reservas de hotéis e passeios, e vai passar também a sugerir atividades, restaurantes e lugares para visitar, deixando todas essas informações disponíveis offline para a pessoa poder consumir, mesmo que esteja lá durante a viagem sem acesso à rede de dados. Outra coisa bacana do app é que caso o usuário resolva se deslocar até uma das sugestões, tipo um museu, por exemplo, ele já mostra os jeitos mais eficientes de chegar lá de diversas formas, o que inclui a rede de transporte público. Tudo isso sem precisar da conexão de dados. Bem bacana a ideia do Google Trip, tomara que ele saia logo da fase beta, porque esse tem cara de ser um daqueles apps que se tornam essenciais para qualquer viagem. Na sexta-feira, a Microsoft começou a bloquear a habilidade de fazer pesquisas em sistemas de terceiros com a ajuda da Cortana, o que essencialmente impossibilita que os usuários utilizem a assistente virtual para pesquisar alguma coisa rapidinho ali no Google. Num post justificando a decisão, a empresa disse que isso é uma parte do esforço para oferecer uma experiência de busca mais integrada, o que em bom português significa que a empresa quer coletar os dados dos usuários, forçando eles a usarem o Bing, e não estava gostando das gambiarras que vinham aparecendo por aí, que deixavam a galera usar a Cortana para pesquisar em outros lugares. Ainda sobre a Microsoft, no final da semana passada, a empresa anunciou o Flow, que é uma espécie de serviço nativo dela que vai concorrer com apps tipo o IFTTT. Para quem não conhece, o IFTTT, que é uma abreviação de If This Then That, serve essencialmente para conectar diferentes serviços e para programar gatilhos que ativem esses serviços com base em situações específicas. Parece complicado, mas não é. Isso serve, por exemplo, para alguém mandar para o próprio e-mail todas as fotos que a pessoa dê like no Instagram, ou então para, sei lá, receber uma notificação sempre que algum astronauta novo vai para o espaço. Existem infinitas regras que dá para criar lá no IFTTT, e com o aumento do interesse da galera por esse tema de automação de tarefas e tudo mais, a Microsoft desenvolveu o Flow, que conecta e interrelaciona diversos serviços, como por exemplo o Office 365, o Twitter, o OneDrive, Dropbox, Google Drive, Slack, GitHub e vários outros. O acesso ao Flow, que por enquanto só está disponível para contas estudantis e empresariais, é gratuito, e para se inscrever é só visitar o site flow.microsoft.com, que está aqui na descrição do episódio. Bacana! Agora eu vou falar de duas polêmicas ao mesmo tempo. Na sexta-feira, a Folha de São Paulo publicou uma matéria dizendo que a Dilma quer proibir as operadoras de internet de implementarem um limite de dados para navegação fixa, e que isso faz parte do que está sendo chamado de pacote de bondades, que é uma tentativa da Dilma de mudar a opinião pública a respeito dela à frente da votação da abertura do impeachment, que está marcada para quarta-feira que vem, no dia 11 de maio. Ainda de acordo com a matéria, uma outra medida que ela vem preparando prevê a transferência do poder de fiscalização da internet, que hoje está na mão da Anatel, para um outro órgão chamado NIC.br, que hoje também é responsável pelos registros que acontecem na rede. Na sexta-feira, o site Android Police percebeu uma mudança interessante lá na Google Play Store, que parece que vai começar a avisar os usuários quando os aplicativos que eles querem baixar exibem propagandas. Esse aviso aparece ali junto da mensagem de que o app tem compras internas e, de acordo com o site, apesar dele só estar aparecendo para um número reduzido de usuários, é bem possível que ele seja liberado logo mais para todo mundo. Isso porque no final do ano passado, o Google pediu para os desenvolvedores declararem se os apps deles exibem propagandas ou não, dizendo que esse alerta começaria a aparecer lá na Google Play Store no início desse ano. Ainda sobre o Android, na sexta-feira a Apple liberou uma atualização do Apple Music lá na Google Play, e agora o app finalmente dá suporte a contas familiares e também tem a habilidade de reproduzir vídeos. Essas duas novidades são estrategicamente importantes para a Apple, já que enquanto o plano familiar deixa o preço do Apple Music bem mais competitivo em comparação com a concorrência, a habilidade de reproduzir vídeos tem ficado cada vez mais importante, com a quantidade crescente de clipes, vídeos e documentários exclusivos que tem pipocado por lá, o que tem ajudado a diferenciar bastante o Apple Music dos outros apps de streaming de música. E falando em streaming de música, na sexta-feira o Bruno Santana, lá do Mac Magazine, publicou um post comparando o consumo de dados de diferentes aplicativos desse segmento e concluiu que o Tidal é o serviço de streaming de música que menos consome dados. Para fazer o teste, as mesmas quatro músicas foram reproduzidas no Tidal, no Apple Music, no Deezer, no Spotify e no Play Music, e o Tidal foi quem menos consumiu dados, não chegou nem a 15 MB, e o Google Play Music foi quem mais consumiu banda, batendo os 32 MB. A título de informação, o Apple Music ficou em segundo lugar, o Deezer ficou em terceiro, o Spotify ficou em quarto e o Google ficou em quinto, consumindo mais dados do que todo mundo. Se você quiser ver o detalhamento da lista, que mostra música por música qual foi o consumo de cada um dos serviços, tem um link para a matéria aqui na descrição do episódio. E se você tiver um tempinho hoje, aproveita para ler as outras matérias comparativas que tem pipocado por lá, que também já testaram o consumo de dados para serviços de videoconferência e de ligações telefônicas pela internet. E por último, na sexta-feira, um repórter do canal ABC 7 News divulgou a identidade e a causa da morte do funcionário da Apple que virou notícia na semana passada. De acordo com o repórter, os documentos da espécie de IML lá da cidade de Santa Clara, da Califórnia, dizem que o nome do funcionário era Edward McCoviak, ele tinha 25 anos, e confirmou também uma informação que já vinha sendo divulgada anteriormente de que foi ele que tirou a própria vida, sob circunstâncias que ainda são desconhecidas. Agora, dado o histórico da Apple com esse tipo de situação, especialmente lá na Foxconn e na Pegatron da China, que chegaram a ter que instalar redes anti-suicídio para ver se o pessoal parava de pular pela janela da fábrica, esse silêncio da Apple é bastante perigoso. Todo mundo sabe que a Apple gosta de ficar na dela, só fala com a imprensa quando convém, ela até soltou uma nota rápida ali expressando pesar sobre a morte do funcionário, mas no caso desses, definitivamente, o silêncio não é a melhor opção, porque não vai precisar de muito mais além do que já aconteceu para que todo esse ar de reclusão e privacidade comece a ser confundido com omissão. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MV Sementes, que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência. Não deixe de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!